Bom dia. Eu penso que dos membros só nos faltará a Iniciativa Liberal. Não sei se o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva vem ou... Ok. Está bem. Muito bem. Então, nesse caso, arranquemos. Ora bem, esta é a reta final, esperemos, dos nossos trabalhos. Eu sugeria a seguinte metodologia. Nós já fizemos o percurso de avaliação de todos os registros de interesses, portanto já os vimos e revimos várias vezes. Sobram algumas questões ainda só para fixar a interpretação e sentido definitivo para depois incorporar no relatório. Relatório esse que, enfim, já comecei a esboçar uma versão para amanhã poder ser presente à Comissão. Eu sugeria que eventualmente, em função das conclusões a que chegássemos desta manhã, ele circulasse hoje à tarde e dessemos luz verde por via de mail para depois poder ir à Comissão. Uma dúvida, uma primeira dúvida metodológica sobre o relatório, que era a seguinte. Nós, há dois anos, primeiro elaborámos um relatório único e depois, quando foi à Comissão, deliberou-se separar as questões colocadas pelos deputados das questões suscitadas pela Comissão. Eu não sei qual é que é preferível, se é manter dois relatórios autónomos como da outra vez, se é ter tudo num. Confesso que desta vez são menos as questões suscitadas no grupo de trabalho e mais as outras, portanto, se calhar fazer relatório único é capaz de ser mais prático. Digo isto para os deputados. Para os membros do Governo, a mesma coisa. Mas aos membros do Governo lá iria, porque em relação a esses, essencialmente, só a Iniciativa Liberal é que mandou observações e notas, que foram, entretanto, transmitidas, mas elas são mais de preenchimento do que propriamente de existência de incompatibilidades, porque eu suspeito que as únicas que poderiam suscitar dúvidas são preenchimento mal feito ou não encerrado, designadamente a atividade docente num caso ou noutro, portanto, penso que se esclarecerão todas no decurso do, enfim, desse contacto. Metodologicamente, ainda, aprovado o relatório amanhã, seria uma questão de eles serem publicados. Diria também que, em relação aos deputados sobre os quais identificamos problemas de preenchimento, mas que não são problemas jurídicos, se os próprios não procederem à correção, publica-se como está. Por exemplo, tenho exemplos, deputados que preencheram nas outras situações as associações que são associadas, em vez de porem no campo das associações. Se os próprios quiserem tudo arrumadinho e, portanto, no campo próprio, e quiserem fazer o exercício de correção, fazem. Ficam notificados. É que vai para o ar na mesma, quando nestes casos em que a informação ou só está incompleta, ou só faltam coisas pontualmente, ou aquilo que falta não é gravoso, uma vez que é público e notório. Por exemplo, tenho a ideia de que há deputados que ainda assim não puseram deputado na legislatura anterior. Se for só isso que está em falta, eu acho que se publica, que é preferível estar publicado ainda com isso em falta, com a nota de que depois têm que proceder a essa correção. Isso também se dá nota no próprio relatório de que havia essas pequenas coisas. Há uma outra situação, por exemplo, há uma deputada que foi secretária de Estado no governo anterior e não pôs isso. Mas sendo público e notório, portanto, eu acho que é daqueles que se admite a publicação do registro de interesses com essa observação de que tinha que fazer, teria que fazer essa correção. Pronto. Quanto a este primeiro ponto. Não tenho observações, muito bem. Então, sugeria o seguinte, era que pegássemos no documento, ou pelo menos na tabela que estávamos a acompanhar, que é sobre dúvidas e pedidos de esclarecimentos endereçados ao grupo de trabalho, primeiro, e depois fôssemos à outra, para ver o que é que aqui ainda temos de pendências e de questões por resolver. Algumas fomos discutindo em reuniões anteriores, na passada, enfim, temos tido composições mistas, isto é, nem sempre a mesma, portanto ele tem variado. Nós, na última reunião, com alguns dos presentes ausentes, vimos uma série delas, portanto, eu sugeria que víssemos novamente. Eu, a forma como estava a construir o relatório, estava a pô-lo por ordem de chegada das dúvidas, mas como aqui a ordem na tabela é outra, se calhar seguimos a ordem da tabela, que é preferível. E, portanto, nesta tabela, em primeiro lugar, tem a deputada Fátima Ramos, que colocou dúvidas sobre incompatibilidades e exclusividade. E ela suscita várias questões. Primeira, membro do Conselho Geral de IPSS, que recebe verbas do Estado e funcionário da IPSS, continua a dar apoio no hotel da IPSS, no setor do turismo, a título remunerado, por trabalho dependente, a tempo parcial ou a título de prestações de serviço, pretende saber se pode fazer isto e se a entidade pode continuar a celebrar contratos com o Estado. Portanto, esta é a primeira, da deputada Fátima Ramos. Ora bem, os estatutos da entidade estão online, portanto, isso depois é uma matéria que podemos ver se queremos ter também os estatutos das várias entidades anexos ao relatório ou se não vale a pena, portanto, fica à vossa descrição, acho que pode não se justificar, em princípio estão todos online, portanto, também não é nada reservado ou confidencial. Neste caso, a senhora deputada, ela exerce funções como membro do Conselho Geral da IPSS, portanto, é um dos órgãos sociais da IPSS. nos termos do Estatuto dos Deputados. Portanto, não é matéria que gera incompatibilidade ou impedimento. Portanto, as únicas situações de órgãos sociais que geram incompatibilidades nos termos do artigo 20 são ou as... Mas isso também não é impeditivo, tínhamos visto, ou seja, isto é... Ela levantou a questão dessa perspectiva, pois, e a conclusão, eu acho que as conclusões aqui são... Portanto, a nível de haver uma incompatibilidade entre ser dos órgãos sociais ou não, portanto, só é, nos termos do artigo 20, incompatível com a titularidade de entidades privadas, portanto, todos eles são ou órgãos de soberania, deputados ao Parlamento Europeu, órgãos próprios das regiões autónomas, cargos públicos, etc, etc. Temos depois o Cônsul Honorário do Estado Estrangeiro, este manifestamente não é atividade privada. Depois, alto cargo ou função internacional, Presidente e Vice-Presidente do Conselho Económico e Social. Depois temos os membros de órgãos sociais ou similares, ou trabalhadores de empresas públicas, de capitais públicos ou participadas, ou de institutos públicos, portanto, isto ainda está tudo na esfera pública. Nas incompatibilidades, as duas que são de entidades privadas são as alíneas P e Q. Portanto, integrar a qualquer título órgãos sociais de instituições, empresas ou sociedades concessionárias de serviços públicos ou que sejam parte em parceria pública ou privada com o Estado. Não me parece que uma IPSS se reconduza num acordo destes, a estas duas categorias. Portanto, eu acho que podemos olhar depois para os regimes quer das concessões de serviços públicos, quer das parcerias público-privadas, mas não me parece que o figurino de contratos com a Segurança Social seja esse, ou seja, aquilo é um contrato para prestação de serviços titulado pelo número de utentes e, portanto, não é uma concessão de um serviço público, que também é uma figura jurídica específica, e também não é uma parceria público-privada, na medida em que uma parceria público-privada implica construção, assunção de risco por parte do promotor privado, que também não me parece ser o caso. E depois, na linha Q, integrar a qualquer título órgãos sociais de instituições, empresas ou sociedades de crédito, seguradoras e financeiras. Isto ao nível de incompatibilidades. E no passado temos tido deputados que são membros dos órgãos sociais de IPSS, várias das quais portanto, nas incompatibilidades parece-me que a questão eventualmente não se colocará. Depois, no que respeita a impedimentos, o que é que temos? Temos a dos árbitros e peritos no número 5 e depois no 6, aqui é que depois já começa a detalhar. Participar em procedimentos de contratação pública nos termos previstos no regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Ora, é o próprio e as suas sociedades que estão inibidas. Portanto, aqui não é o caso. Portanto, eu ainda estou só a olhar para a titularidade de membro do Conselho Geral, que é a primeira pergunta que ela coloca. Portanto, a seguir é prestar serviço, integrar ou prestar serviços, figurar atos de publicidade comercial, serviços ou manter relações de trabalho subordinada, prestar serviços de trabalho subordinado. Portanto, também não me parece que se enquadre a titularidade do órgão social em impedimento. Se estiverem em desacordo, vão-me interrompendo. Não é por isso, parece que estou aqui. Enquanto dirigente IPSS, pronto. Depois, ela questiona também, adicionalmente, sobre se pode exercer funções como trabalhador a tempo parcial ou como prestador de serviços a esta mesma IPSS. Independentemente da questão da IPSS achar isto bem ou mal, não tem a ver connosco, que o membro dos órgãos sociais, isso é um assunto que não nos compete a nós avaliar. Diria aqui também que, por maioria de razão, também não. Ou seja, também não há problema. Ou seja, porque vimos no anterior que as incompatibilidades são os órgãos sociais e aqui também, a prestação de serviços que está vedada também não abrange serviços desta natureza, portanto só as financeiras e as das concessões e as das parcerias público-privadas. Portanto, parece-me que ela poderá, tem é que registar e se for remunerado, não pode estar em regime de exclusividade e portanto tem aqui uma atividade particular adicional. Atualmente é remunerado, mas isso tem que ficar claro, é que se for remunerado não pode estar em exclusividade. Muito bem. Depois, adicionalmente, ainda pergunta se este facto inibiria a IPSS celebrar acordos com o Estado. E que eu também me parece que não. Ou seja, não, só inibiria se fosse uma sociedade dela ou a própria. Portanto, a IPSS, enquanto tal, é entidade distinta, portanto, também...
Nos termos descritos atualmente, não. Acho que não há qualquer problema. nos termos do trabalho normal de uma EPSS, contratar mais camas por um lar, lugares para centro de dia, não sei o que é que essa EPSS faz em particular, mas qualquer coisa assim desse género.
Acho que faz as coisas todas, é creches e...
Mas imaginemos que essa EPSS, isto é teórico, eu vou dizer, não parece que decorra do caso concreto, mas em teoria, se a EPSS fosse candidata a uma privatização de um serviço público, aí eu já tenho dúvidas que não colocasse...
Mas aí já colocava, porque aí já seria potencial concessionária de serviço público.
Exatamente. Agora, nos termos atuais, não. Por isso é que eu estava a responder na lógica teórica e não...
Ah, claro. Do que ela dá nota, no fundo, há acordos com a Segurança Social, pontualmente. Nós até chegámos a ver aqui um tema que era dos acordos da DSE. Não nesta, mas na legislatura passada. Levantou-se esta dúvida a certa altura e o que se concluía é que não há ali delegações de poderes públicos. Pois, aí quanto muito, a partir do momento em que a ganha, é que se coloca a questão se ela pode continuar a exercer. Eu diria que, enfim, não pode celebrar novo, isso não. Ou seja, quanto muito mantém a anterior. Depois, temos aqui a coisa da cooperativa. Ela é cooperante, portanto já vimos que isto é a mesma resposta para o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que já tínhamos visto. Apesar dela não estar incluída nas obrigações declarativas do registro de interesses, é um elemento do ativo patrimonial, portanto tem que declarar. Agora a dúvida é se tem que declarar na parte do registro de interesses, na parte patrimonial que é do Tribunal Constitucional apenas, tem sem dúvida. Aqui nesta optou-se por prudência por sugerir que se declarasse, ela própria está disponível para declarar. No entanto, eu sugeria que este fosse um dos pontos que no relatório pudesse ficar a constar como matéria a melhorar na lei. Ou seja, eu acho que podemos fazer o exercício que fizemos no passado de identificar três ou quatro coisas que pode justificar uma alteração legislativa. Nós, na legislatura passada, depois com a entrada de Covid, acabámos por não mexer neste... Fizemos só a alteração à tabela anexa simplificadora e, portanto, não me parece que se deva... Ou seja, penso que, que deve aproveitar-se a oportunidade para eventualmente mexer nestes pontos, clarificando. Finalmente, mas também para ver qualquer coisinha, não é? A senhora deputada suscita ainda a questão sobre a qualidade de membro da Comissão de Avaliação da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, que integra desde 2022. Ora, aqui é que me parece que não dá, na medida em que também estive a ver os estatutos da respectiva Caixa de Crédito, aparentemente a Comissão de Avaliação apenas faz a avaliação dos candidatos aos órgãos sociais, mas não obstante isso é um órgão social, e portanto sendo um órgão social vai bater à porta do artigo 20, a linha Q, e, portanto, o deputado não pode integrar a qualquer título órgãos sociais de instituições. Como? É isso. Portanto, a conclusão é devendo suspender-se ou cessar a qualidade de membro. Portanto, mas como ela pergunta, nós temos que responder. Mas é isso. Imagino que era para o caso de nós dizermos...
Pode, desde que não possa.
Portanto... É essa. Pronto, isto são as questões da senhora deputada Fátima Ramos. Depois, temos o senhor deputado Paulo Ramalho. O senhor deputado Paulo Ramalho também é daqueles, espera-se, apostas mútuas de totobola, portanto faz uma quádrupla ou uma quíntupla. Bom, em cada um destes, nós já o discutimos muito amplamente, mas vamos retomá-lo. O vogal do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Maia, sem remuneração, suspensa desde o início do mandato. Ora, já tínhamos visto aqui que serviços municipalizados são ainda município, portanto é pessoa coletiva é município, portanto se ele está no âmbito de funções autárquicas que pode, portanto isto está abrangido por esse clausulado e, portanto, a remuneração não havendo, não levanta dúvida, portanto aqui não há dificuldade. Depois, temos duas Assembleias Gerais de associações, que são a LIPOR, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, em representação do município da Maia, sem remuneração, e membro da Assembleia Geral do Corredor do Rio Lessa, Associação de Municípios, em representação do município da Maia também. Ora, em ambas, estamos perante associações de municípios de fins específicos, que são pessoas coletivas de direito privado. E, portanto, seja por esta via, de se tratar de associações que não estão previstas como gerando incompatibilidade, ou cumulativamente pelo facto de terem a ver com o universo autárquico que está autorizado, também me parece que aqui não há incompatibilidade. É um caso peculiar, e este era o outro que eu sugeria que pudesse constar das nossas notas para reflexão futura, porque gera, de facto, alguma perplexidade termos exercício de funções de gestão de águas e saneamento que são incompatíveis se, porventura, a estrutura jurídica é de uma empresa municipal, que já tivemos esse caso, duas vezes, e não o são quando a estrutura é associativa. E, portanto, ou num sentido ou noutro, isto careceria de alguma uniformização, porque substantivamente as coisas são as mesmas. E, portanto, se o elemento uniformizador é a remuneração ou não remuneração, por um lado, ou se o elemento agregador é ser autárquicos ou não autárquicos, o que seja, não faz muito sentido que se mantenha esta discrepância, estes dois regimes. Porque, como bem me recordo, era um caso do Sr. Deputado Altino Bessa, já há duas ou três legislaturas em Braga, era em função das funções autárquicas que ele depois era administrador de uma empresa municipal e concluiu-se que não podia. E o Sr. Deputado João Almeida também foi na legislatura passada, era em representação da Assembleia Municipal que integrava também a empresa das águas de São João da Madeira e também se concluiu que não podia porque a empresa era, portanto, tinha natureza empresarial e, portanto, ficava de fora e não havia nenhuma norma excepcional. Portanto, eu aqui, não obstante não me parecer haver incompatibilidade, acho que era uma nota de recomendação ao legislador, seja ele quem for, para tratar do assunto. E, portanto, no caso dele, as dúvidas são essas três, que na verdade são duas, porque isto depois, no fundo, são duas associações. E, por exemplo, fui verificar se há, já agora, depois pode ser uma reflexão, é para essa alteração legislativa, mas, por exemplo, no domínio da contratação pública ou no domínio do acesso a documentos administrativos, este tipo de entidades normalmente são sugadas para dentro do perímetro administrativo para se lhes aplicar o código dos contratos e para se determinar que são obrigadas a dar informação administrativa. Portanto, diria que também não seria pior que aqui, em matéria de incompatibilidades, eventualmente o exercício pudesse evoluir no mesmo sentido. Mas, enfim, como digo, isso é mais reflexão para o futuro do que propriamente aplicação do regime. Muito bem. Depois, o Sr. Deputado Filipe Melo era sócio-gerente de empresa, atividade remunerada, cessou atividade e passou a gerente não remunerado. E, portanto, aqui a questão já é antiga. Portanto, é uma questão que foi vista na legislatura passada. Eu sugeri que se remetesse no detalhe para o parecer então elaborado por esta altura. E,
Sr. Presidente, na legislatura passada não, ele é só deputado.
Não, colocou-se... A questão não é ele. A questão colocou-se exatamente nos mesmos termos da legislatura passada e fez também uma uniformização de interpretação. Sei que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, não tenho certeza se o PCP também, mas o Bloco de Esquerda não concordou com a interpretação e, portanto, tinha uma posição diferente, mas, para todos os efeitos, é que prevaleceu na altura. Penso que os deputados que a aprovaram ainda mantêm a mesma posição, portanto, do PS e do PSE é a posição, pelo menos. E, portanto, neste caso, eventualmente não se faz uma análise tão detalhada, remete-se para o parecer da altura, mas, portanto, é compatível com o exercício do mandato, o exercício de funções como sócio-gerente de empresa e, portanto, pode ser deputado em regime de exclusividade, é a conclusão. Isto, no fundo, é a interpretação do 16, número 6 do Estatuto Remuneratório. Aliás, tanto assim é que o Bloco de Esquerda, se a memória não me atrai, apresentou um projeto de lei precisamente para alterar a redação do número 6 do artigo 16 e, portanto, ainda que possa não ter, não concordar com a solução, pelo menos conforma-se com a aplicabilidade jurídica da mesma. Muito bem. Depois, deputado José Carlos Barbosa. Deputado José Carlos Barbosa, portanto, este é dos que eu estive aqui a moer mais pestana sobre ele, mas, de facto, é efetivamente uma situação que se reconduz a muitos dos casos de associações que são integradas por entes privados, mas de facto são, por entes privados, por entes públicos, mas que são na sua génese e na sua natureza e na sua manutenção, é associações de direito privado. E esta seria a minha terceira reflexão para ponderação pelo legislador. Portanto, tiramos o chapéu do aplicador, pomos o chapéu do legislador. De facto, pela ambiência que aqui está, vamos ver, os promotores desta associação, deste Centro de Competências Ferroviário, portanto, eu também tirei os estatutos, portanto, ele tem essencialmente promotores que são praticamente todos públicos, estes de raiz, admite que possam ter outros associados depois que podem ser privados, mas na fundação eles são praticamente todos públicos, como vêem, SCP, Infraestruturas de Portugal, MP não lembro o que é, mas... não é o Ministério Público, não será. Essa então, essa era uma... Resolvia o problema, ficava logo. Ficava logo em casa. Ah, qual é que é? Não, isto não, eu tenho... Abrindo o mail dá para ver, espera lá, que eu tenho aqui. Onde é que está?
José Carlos Barbosa, José Carlos Barbosa.
Município do Porto, é. Ah, Metro do Porto, bem. Ah, ter aqui alguém da. Ter alguém da terra, salvo seja. Da área metropolitana. Infraestruturas de Portugal, Metropolitana de Lisboa. Portugal de Lisboa também. Ah, então é, é o metro errado, mas Metro do Porto, IAPMEI, Associação de Plataforma Rodoviária Portuguesa, portanto isto é uma pessoa coletiva privada, portanto também tem aqui um privado, Universidade do Porto, Associação Centro de Competências Ferroviárias, pronto, isto é o próprio, portanto, Câmara Municipal de Matosinhos, portanto, o universo destas entidades não é estritamente públicas, mas é esmagadoramente públicas. De facto, é uma daquelas reflexões para o futuro, mas, efetivamente, para todos os efeitos, é uma associação de direito privado da qual o Sr. Deputado é associado. É associado. É, é membro dos órgãos sociais, não é o que é associado. O que é que aqui andei a ver? Mais uma vez o mesmo. Era se, porventura, no artigo 20, se isto se reconduzia à linha P, se, se isto é um concessionário de serviços públicos ou parte em parceria pública ou privada, e mais uma vez não é. Ou seja, ele quanto muito prestará serviços a nível de formação na área ferroviária e publica, parceria pública ou privada, esse manifestamente não é, porque não há aqui assunção de responsabilidades de gestão ou de construção do que seja. E depois, não é pessoa coletiva pública, indo também depois ao outro, aos impedimentos. Mesma coisa, e portanto também aqui mais uma vez não há aplicabilidade. E, portanto, também parece que, por maioria de razão, também este não gera incompatibilidade. Depois temos que... Eu sugeria que não constassem do relatório os casos que são meras dúvidas de preenchimento informático. Portanto, não vale a pena. Podemos quantificar, por exemplo, este da Secretaria de Estado da Igualdade e Imigrações, os antigos deputados e o deputado Rui Lage, que também tinha aqui uma dúvida, mas era de preenchimento, portanto, esses, se calhar, não lhes fazemos referência porque era mesmo só questões de preenchimento. Chegamos então à deputada Lina Lopes. A deputada Lina Lopes também nos coloca questões que são conhecidas da casa, digamos assim. Não há aqui nenhuma especial dúvida. Portanto, dúvidas colocadas são se pode ser membro do secretariado executivo da UGT, se, não havendo incompatibilidade, pode exercer o mandato em regime de exclusividade, se pode perceber as senhas de presença pela integração do referido órgão e qual o regime aplicável às despesas de representação que oferece na qualidade secretária da mesa. Ora bem, uma a uma. Primeiro, possibilidade de integração do secretariado executivo da UGT, pode, é um órgão social de uma confederação de associações sindicais, portanto não há incompatibilidade, é exercício de funções associativas, não há questão. Segundo, exercício do mandato em regime de exclusividade, poderá exercê-lo desde que não tenha remuneração como membro do secretariado executivo da UGT, sendo que as senhas não são consideradas remuneração, mas tem que constar que há senhas caso as mesmas existam. Portanto, respondendo às duas perguntas, pode, funções no secretariado executivo da UGT afastará o exercício de funções em exclusividade, caso seja remunerada, e é entendimento que senhas não é remuneração, mas têm que ser declaradas no campo dos apoios e benefícios. Mas pois, essa é a pergunta ainda que falta. Pois ainda tem a pergunta definitiva, que é a pergunta de e então e o abono mensal para despesas de representação dos secretários da mesa, que é a questão autónoma. É um regime que não depende da exclusividade, ou seja, os secretários da mesa, portanto, na economia do número 6 do perdão, na economia do artigo 16 do Estatuto dos Deputados, do Estatuto Remuneratório, portanto, oferem despesas de representação ex officio o Presidente da Assembleia, os Vice-Presidentes, os membros do Conselho de Administração, os Secretários da Mesa, os Vice-Secretários da Mesa, os Presidentes das Comissões Parlamentares e os Vice-Presidentes do Grupo Parlamentar na proporção aqui identificada, independentemente do regime de exercício de funções e, portanto, a pergunta aqui também não está conexo, portanto, de facto, se estiver enquanto membro da Mesa, tem direito a perceber as despesas de representação, independentemente do regime de exclusividade em que se encontra ou não. Portanto, esta também é clarificadora, portanto, também já tivemos parecidas, isto é um misto de 16.6 com artigo 20 e 21 do Estatuto. Depois, o deputado Rodrigo Saraiva, já tínhamos visto, falei dela há pouco, era a questão de de ser cooperante na cooperativa Rádio da Beira, na Rádio Cova da Beira, portanto também aqui é só uma questão de, ainda que não resulte objetivamente da lei que tem que ser identificado no registro de interesses, é recomendável que aqui coloque, de qualquer maneira, na declaração do Tribunal Constitucional tem que constar, porque é um elemento do ativo patrimonial, mas como as participações sociais têm este misto de estar entre um lado e outro, a sugestão é que também conste deste. Depois, ex-deputado Ascensio Simões, portanto, também é antigos deputados, está resolvido. Deputado Joaquim Sarmento. Deputado Joaquim Sarmento coloca questões que têm a ver com exercício de funções docentes em várias instituições de diferentes naturezas, e aí a dúvida. Umas são simples, uma é assim mais espinhosa, mas penso que também se chega lá integrando aqui os vários elementos. Primeira, professor auxiliar com agregação no ISEG em regime pro bono, portanto aqui é isento de dúvidas, é igual à questão clássica, portanto pode dar aulas no ensino superior público desde não remunerado, não colide com a exclusividade e não é incompatível. Portanto, artigo 20, número 2, a exceção especificamente para isto. Depois, permitam-me saltar o IDEF, que é a empresa do ISEG, e vamos ao INDEG. O INDEG, ao contrário do que tem aí no papelinho, onde diz empresa do ISCTE, eu penso que é um erro do Sr. Deputado no preenchimento do pedido, porque ela é uma associação do ISCTE. E, portanto, eu fui ver os estatutos e, de facto, é uma associação sem fins lucrativos, de natureza científica, e, portanto, também aqui a questão é a mesma, a saber se pode ou não lecionar neste caso, e, portanto, aqui o entendimento tem sido o de que sim, que pode. Portanto, que aqui não há impedimento. Depois, não há impedimento, não há incompatibilidade. Portanto, quanto muito, se for remunerado, levanta-se a questão da exclusividade. Portanto, aí é que entra a dúvida de o caráter pontual ser gerador. É para efeitos do artigo 16.6, ou seja, se for com caráter pontual, é o que diz o artigo, pode manter a exclusividade. É, mas ele, de qualquer maneira, opta pela não exclusividade, portanto, aqui a questão não se coloca. Mas, normalmente, a dúvida é essa que se coloca por essa via. Onde é que ela está? Portanto, onde é que... Desculpa. Portanto, os restantes deputados não referidos nos números anteriores têm direito a um abono mensal para receber a representação, tal, desde que declarem no registro de interesses que não exercem regularmente qualquer atividade económica, portanto, os cursos pontuais têm-se considerado não serem colidentes com a exclusividade. Na última reunião em que estivemos, suscitou-se a questão do que é a regularidade, ou seja, a partir de quantas e até quantas é que a coisa se ofere, se afere, aliás. Normalmente o que tem sido colocado, ou melhor, o que tem sido perguntado em pareceres é para a lecionação de aulas em cursos de duração breve, pós-graduações, aulas individuais em mestrados, não é, por exemplo, regências de disciplinas ao longo de todo um semestre. Portanto, a natureza pontual é essa. Penso que poderá ser uma oportunidade de esclarecer isto e aproveitar o ensejo para deixar essa nota sem margem de dúvidas, porque era preferível. Portanto, este não é problemático. Portanto, porque este do ISCTE, eu fui ver, é uma associação. O Pedro tem uma grande capacidade de encontrar. O Pedro? Não, eu. Uma grande capacidade de encontrar estatutos online e, portanto, encontramos vários destes. E é uma associação, portanto, não é uma empresa. Portanto, há mesmo lapso no preenchimento do pedido da dúvida. Depois, professor de cadeira de mestrado, que é regente na Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas é uma fundação privada brasileira. Mesmo que fosse uma fundação pública brasileira, para o efeito não interessa, não é a pública portuguesa, mas de qualquer maneira é uma fundação privada brasileira, é uma instituição de ensino superior, e portanto aqui não há questão, ele está em não exclusividade, portanto pode ser remunerado. E finalmente o ISAL é faculdade privada, portanto é a instituição de ensino superior privada da Madeira, portanto também é a mesma coisa, portanto não é ensino superior público, e portanto aqui também pode. Portanto, estas são as simples. Sobra a mais... Não é mais difícil, mas é mais peculiar. Que é a lecionação no chamado Instituto para o Desenvolvimento e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais Limitada, IDEF, que é uma sociedade comercial por cotas. Isto é peculiar da perspectiva do ISEG, ou seja, quando ele pôs, quando ele tinha posto aqui empresa no ISCTE, eu pensei, o ISCTE, a filosofia é outra, digamos assim, e no ISEG já a filosofia é mais esta. Portanto, o que é isto? De acordo com os estatutos, presumimos ser os que estão ainda em vigor, portanto, não, são os mais recentes, são 17, portanto, isto é uma sociedade por cotas, e o capital social é maioritário... Onde é que eu ia? Portanto, o IDEF, portanto, ele tem uma participação maioritaríssima, se me permitem aqui esta expressão, da parte do ISCTE. Portanto, o ISCTE tem uma cota no valor de 339.182,71€. E depois isto tem 7 outros acionistas que têm cotas, que são os vários centros de investigação do ISEG, portanto, o CISEP, o CIEF, o SED, o SEJ, o CEMARP e o SEDIN, e ainda a Associação dos Antigos Alunos do ISEG. São outros associados, associados não, aqui são sócios. E depois há cotas nominais de 997€ para 4 outros sócios, pessoas individuais, e 27 cotas de outros sócios individuais. Portanto, uns entraram com um bocadinho mais, outros entraram com um bocadinho menos, mas no fundo é um híbrido muito bizarro, que tem, por um lado, uma instituição de ensino superior pública, tem associações integradas por docentes desta instituição de ensino superior público e pela própria instituição por vezes, porque eu também não confesso, não tirei os estatutos de todos estes centros de investigação do ISEG, mas normalmente eles são chapa 5, costuma ter o próprio ISEG, costuma ter a instituição e depois os professores da instituição, é o modelo da Universidade de Lisboa, de Coimbra e de outros que tais, e depois tem os tais 31 associados. Os 31, os 30, 31 associados individuais, pessoas singulares. Portanto, associados não, sócios individuais. A dúvida aqui é, olhando para a lei quadro das empresas públicas, a dimensão do capital do ISEG é amplamente dominante. Portanto, isto é empresa participada maioritariamente. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. E, portanto, a dúvida agora é onde é que enquadramos esta atividade. Problemático é a linha I do artigo 20. Dirigente ou trabalhador do Estado ou outra pessoa coletiva pública. No rigor do juridiquismo, não é uma pessoa coletiva pública. Há capitais maioritariamente públicos. E, portanto, ela é uma empresa pública que não é uma pessoa coletiva pública. Mas, depois, temos a linha O. Membro de órgãos sociais ou similares, ou trabalhador de empresas públicas, e aqui sim, de empresas de capitais públicos ou participadas de forma direta ou indireta pelo Estado ou outras entidades públicas ou de instituto público. E, portanto, eu agora depois também não sei se ele será trabalhador ou se será prestador de serviços. Em qualquer caso, tudo somado e dividido, parece-me que isso é irrelevante. Vejamos, este é um híbrido, isto é um ornitorrinco tão bizarro que eu acho que vamos lá pelo número 2 do artigo 20. Ou seja, o número 2 do artigo 20, apesar de dizer que o disposto na linha I do número anterior não abrange o exercício gratuito de funções docentes no ensino superior, isto é, o exercício de funções docentes no ensino superior. Ou seja, é no ISEG, no âmbito da formação e depois aqui isto também descreve o objeto desta sociedade, portanto, eles fundamentalmente o que é que fazem? Fazem pós-graduações, onde é que isto está? Formação especializada de curta e média duração, particularmente cursos avançados para executivos, participar na execução de módulos de cursos, de pós-graduação, etc. Portanto, parece-me que uma interpretação extensiva do número 2 não me parece chocante. Porquê? Desde que seja não remunerado. Ou seja, há uma exceção que admite que alguém que esteja numa empresa pública ou no Estado possa desempenhar funções no ensino superior público. Aqui o ensino superior público é que se organiza desta forma bizarra através desta entidade. E, portanto, eu parece-me que a filosofia é permitir que no universo do ensino superior público possa haver docência, é de admitir, desde que não remunerada. Ou seja, era de aplicar o número 2, ainda que ele se reporte à linha I e não à linha O, dando nota de que é ensino superior público e, portanto, deve considerar-se excepcionado. Agora, tem é que não pode é ser remunerado. Ele pergunta se pode ser remunerado, e eu aí diria que não pode ser remunerado, tendo em conta a natureza da entidade. Portanto, nesta seria... Ou suspender as funções. Portanto, aqui a única... Isto é, admitindo que ela pode ser viável, porque, mais uma vez, como digo, é peculiar, é uma forma de organização muito especiosa de lecionação de pós-graduações de ensino superior e por aí fora, mas o que é facto é que é inegável que, maioritariamente, esmagadoramente, o ISEG é quem tem o domínio principal sobre isto, porque tem 339 mil euros dos 370 de estrutura acionista que isto tem. E, portanto, se for lecionação pro bono, não me parece que seja chocante, uma vez que se admite que pode dar aulas no ISEG, já dissemos atrás, que pode dar aulas no ISEG, onde poderia haver aqui um contornar da lei, se eventualmente aqui viesse a ser remunerado por aquilo que não pode ser remunerado no ISEG. A lecionação propriamente dita em regime pro bono acho que é acautelável por esta via. Mas devo dizer, é o tal aspecto em que uma ponderação, nós há bocadinho, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, estávamos a dizer que, se calhar, entre as coisas que devíamos ponderar era o regime das associações que são criadas por entidades públicas. E temos aqui várias. E, de facto, são associações privadas, não estão previstas como gerando incompatibilidades, mas depois, na verdade, tem lá dentro um sem fim de possíveis conflitos de interesses. E depois já leria esta nota final. Eu acho que o relatório este ano devia ter uma nota específica sobre conflitos de interesses, que é uma norma específica de conflitos de interesses, ou seja, de haver uma especial necessidade de declaração de conflitos de interesses, ou seja, o que é que o Grupo de Trabalho conclui? Não há incompatibilidades, não há impedimentos, porque esses são taxativos nos termos da lei, não podem ser aplicados analogicamente. Todavia, há uma norma de prevenção de conflitos de interesses e por isso é que deve ser declarado e, pontualmente, se tiver que lidar com qualquer uma destas matérias, tem que fazer essa reafirmação de que está numa potencial situação de conflito de interesses. Exemplo. Há pouco, o Centro de Estudos Ferroviários. Se o deputado está a fazer fiscalização do Ministério das Infraestruturas, por hipótese, no fundo, ele é dirigente de uma associação de direito privado, é certo, mas em que um dos sócios não é o Ministério das Infraestruturas, mas é a CP, que é uma tutelada. Portanto, aqui já há... Para efeitos de conflitos de interesses, é preferível ter essa cautela e termos essa nota particular. Sem prejuízo de se recomendar que a Assembleia, enquanto legislador, reflita sobre estas associações que têm natureza híbrida ou peculiar. Isto é uma fuga para o direito privado. No fundo, o que é que isto significa? Que a fuga para o direito privado que ocorria através de criação de sociedades comerciais esgotou o seu filão. E como está esgotado o filão, a das fundações também... Onde é que agora temos é associações? É nas associações que estão a aparecer as formas de organização criativa da fuga, digamos, do fenómeno da fuga. Portanto, é verdade, são associações sem fins lucrativos e isso também determina, aparentemente, uma menor escala de preocupação porque não há lucro associado, mas, enfim, bem sabemos que isto não é... Há financiamentos públicos, há remuneração de pessoas que lá trabalham, ou seja, o sem fins lucrativos, a entidade é com sem fins lucrativos, mas ela é um chapéu, não é?
Há toda uma discussão nesta nova organização do ensino superior que ultrapassa este debate nosso aqui. Porque, na verdade, são associações sem fins lucrativos, mas depois é discutível as formas de contratação de pessoas.
São formas de precarização adicional ou de remuneração. As duas coisas, serve para as duas coisas. Exatamente. Com o seu caso, tanto serve para precarizar relações laborais, como serve para remunerar opiparamente, adicionalmente,
sem critério, sem fiscalização, porque depois tudo sai fora do... Porque há aqui um aspecto que me parece que é relevante nisto, que nós consideramos que estas entidades estão debaixo da mesma esfera pública que o resto da sua entidade universitária. Mas, na verdade, elas existem exatamente para o contrário, que é para saírem fora dos mesmos critérios, quer de obrigações de tabelamento de custos, de pagamentos, de carreiras, etc. O pressuposto da sua criação é o contrário do benefício que nós estamos a dar. Agora, acho que, do ponto de vista legal, nós não podemos ter a interpretação diferente, mas concordo que, no futuro, vamos ter que revisitar isto.
Porque, aliás, eu até dei uma analogia há bocadinho, que também não estavas, que era, por exemplo, no acesso aos documentos administrativos, o caminho feito é dizer, interessa cada vez menos se a estrutura é associativa, se é assim, se é assado, interessa ver se os órgãos sociais são nomeados maioritariamente por entidade pública, se o financiamento é maioritariamente por entidade pública, e, portanto, para esses efeitos, para a contratação pública, aí é que se consegue fazer o controle. Portanto, aqui não é muito diferente, apesar de, é ligeiramente, mas não é muito diferente. Muito bem, e, portanto, estávamos onde? Portanto, Joaquim Sarmento, portanto, eu acho que a conclusão seria alguns nestas linhas. Depois, deputada Fernanda Aceiceira, era preenchimento, está resolvido. Deputada Maria João Castro, ainda mais um, neste universo das associações, sendo que este é muito antigo. Este é, eu primeiro estava a amalgamá-lo. Achava que ele era parecido com o do deputado José Carlos Barbosa, mas na realidade é muito menos parecido do que aparenta. Para quem tem acompanhado as notícias do Coliseu do Porto, e quem as acompanha há muitos anos, imagino que seja aqui o deputado, o caso do deputado Paulo de Oliveira, a natureza disto não é para fugir, ou seja, não é uma criação por entidades políticas, é o contrário. Isto foi a solução encontrada nos idos dos anos 90, quando aquele, hoje, ativista anti-Putin se acorrentou às portas do Coliseu, o Abrunhosa, e, portanto, nesse movimento foi criada uma associação que integra muitas pessoas singulares. Aqui não... Obviamente, isto é a Associação dos Amigos do Coliseu. De facto, há três entidades públicas com relevo nisto, que é a Câmara Municipal o Município do Porto, a Área Metropolitana e o Ministério da Cultura. Mas depois, o universo dos associados tem empresas da região e tem muitas pessoas singulares. Portanto, esta manifestamente é uma associação de direito privado. E, portanto, e a senhora deputada foi eleita para os órgãos, para a direção, portanto, é uma associação como as demais. Aqui o que é outra vez peculiar é, obviamente, há financiamentos públicos. Portanto, isto suscita-nos a questão a nível de conflito de interesse e dessa necessidade de registro. E já agora até dou nota que a questão foi discutida na Comissão de Cultura a semana passada, porque está em curso uma questão de privatização, de concessão do Coliseu, e a senhora deputada até declarou na reunião que não participou na reunião precisamente porque era dirigente desta associação. Sendo que aqui também, na verdade, não é o Coliseu que tem uma concessão. O Coliseu é proprietário, a Associação dos Amigos do Coliseu é proprietária do edifício. Portanto, o que agora se discute de concessão é esta associação concessionar a um privado, não ela receber uma concessão do público. E é o privado que paga à associação. Exatamente. Porque a propriedade, a titularidade aqui, mesmo do edificado, é privada. Portanto, também este não gera incompatibilidade. Depois, deputado Alberto Machado é anterior. E, finalmente, deputado Rui Tavares colocava aqui uma questão de incompatibilidade com o mandato. Perguntava, mas é uma questão de professor convidado na FCSH, portanto é idêntico ao caso do deputado Joaquim Miranda Sarmento no que respeita ao ISEG propriamente dito. Portanto, não pode ser remunerado. É, portanto, exatamente. Muito bem. Então, passávamos ao segundo dos Excel, ou dos Words, são Words, que são as dúvidas que foram sendo assinaladas. Algumas são as mesmas, portanto, temos a questão do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, que ficou esclarecida por comunicação do Grupo Parlamentar. Portanto, esta entidade, Portugal Institucional, não é uma entidade pública, é um fundo privado. Eu diria que neste caso provavelmente nem se faria referência no relatório, ou seja, porque de facto é de não aplicação, ou seja, nós não estamos a fazer interpretação jurídica se se aplica ou não, confirmamos apenas que a entidade é privada. Portanto, eu acho que estes casos em que se confirma que não são saltam do relatório, porque não, de facto não estamos a ter alguma dúvida. Depois, pautas constantes, era uma questão colocada pelo PCP, e eu penso que também não é diferente da que foi colocada a propósito da senhora deputada Cláudia Santos para a Iniciativa Liberal. No fundo, tem a ver com a atividade de consultoria. E pela forma como eu interpreto, quer um caso, quer outro, eu penso que a senhora deputada Cláudia Santos até retificou o registro de interesses. No fundo, esta é a unipessoal através da qual é feita a prestação de serviço. Ou seja, não é uma sociedade à qual o deputado Paulo Mota Pinto presta serviços. É a sua unipessoal através da qual ele exerce funções de jurisconsulto. E no caso da senhora deputada Cláudia Santos, também havia a dúvida porque ela tinha colocado... portanto, já agora indo aqui à página 3, deputada Cláudia Santos, é o registro 121, não solicitou exclusividade. Declarou exercer a título remunerado funções de consultoria jurídica em várias entidades, sem especificar quais. Ora, o que a senhora deputada alterou no registro foi que isto é em nome próprio, ou seja, ela faz pareceres jurídicos quando solicitado. Deu nota também que não fez desde que é deputada, mas a colocação de, em vez de várias entidades em nome próprio, clarifica que ela não está a prestar especificamente a uma entidade, antes está a fazer, ao contrário do deputado Paulo Mota Pinto, que constitui um veículo para esse efeito, ela faz diretamente enquanto jurisconsulta. E já agora, já que estamos no dela, depois as funções de criação artística e literária e a atividade de autora de romances, também em várias entidades, portanto, eu penso que é também nome próprio, também faz esta explicitação, porque acho que não tem que se identificar as editoras, na prática não é essa. E depois, comércio e retalho de fabrico de artigos de viagem e uso pessoal como empresário em nome individual, portanto, também é empresário em nome individual, esse também está identificado. Portanto, eu acho que não, com isto fica completo ou ficam esclarecidas as questões que aqui havia da parte da IEL sobre o caso da senhora deputada Cláudia Santos, que é, como digo, similar à do deputado Paulo Mota Pinto. Eu acho que pode haver depois uma consideração genérica sobre foram pedidos esclarecimentos adicionais e que tipo de esclarecimentos, mas quando não há dúvida jurídica, não, precisamente. Depois, deputado Paulo Ramalho, já vimos. Deputado José Carlos Barbosa, já vimos. Depois, na deputada Alexandra Tavares de Moura. Aqui, neste caso, era a Oeiras Valley Investment Agency, que também é, outra vez, associação. Portanto, voltamos ao mesmo figurino autárquico. Eu penso que aqui ela exerce funções como deputada municipal em Oeiras e, portanto, nessa qualidade integra os órgãos sociais da dita associação. Portanto, em qualquer caso, seja pelo facto de ser associação, seja pelo facto de ser universo autárquico, também parece que não há incompatibilidade. Havia depois uma dúvida do preenchimento. Essa sim, que foi pedido retificação, que era esta sociedade. Eu deixo-me só tentar abrir o registro propriamente dito. Quando é que foi enviado? Foi sexta. O drop-down não tinha visto. Que conhece o nome? O nome está agora é pesquisa. Não aparece nenhum. Ah, já está. Qual é o número?
81.
Ah, espera, acordou.
Está bem.
Ora bem. Portanto. Ah, já sei, pois.
Porque ela indicou a qualidade associada, não necessita. Pois é a mesma. Porque, havia, porque ela tem experiência nos dois locais, nas funções e depois nas participações sociais. Era esta a questão, não era? A questão era vossa.
TCP.
Sim. É. Porque ela surge nas sociedades e na parte das sociedades eu acho que está cá tudo. Porque tem local da sede. Não, por acaso local da sede não, tem o CAI. Porque estavam a preencher. Valor e percentagem. Ah, não tem o valor. Ah, tem, tem. Ela reatualizou. Tem natureza, comércio de representações, local da seta, depois está tudo trocado. É, isto é uma questão de clarificação do preenchimento. Porque ela preenche duas vezes. Ela mete na... Eu acho que ela já acaba a acrescentar as coisas. Portanto, isto, entretanto, está clarificado, parece. Sócia não é função, mas... A questão é se é gerente. É, oh, pronto, mas isto parece uma clarificação, portanto, tento perceber. E depois... Ok, muito bem. Depois temos o deputado Malo de Abreu, que era o que se segue. Mas, entretanto, já cá está. Ele já cá pôs os 50% de 2.500 euros, portanto. Porque este já foi. Este foi devolvido preenchido, portanto, este também já está clarificado. Malo de Abreu preencheu de volta, portanto, ficou. Ok. Depois, a deputada Cláudia Bento. Também era uma questão de preenchimento, também penso que ficou resolvida. Tinha a ver com as funções. Hospital de Chaves. Mas é o hospital privado de Chaves, não é? Isto não... É o que... Ele é muito especioso. Não vem cá ainda. Esta é a última data que significa que não.
A data em que ela submeteu para ver quando é que ela alterou, para ver que é o finalizado. Está a colocar aqui. Então, quando é que ela alterou? Isto foi devolvido a 9 de maio.
Ok, ela já está.
Aqui, ela respondeu a essa altura e não foi devolvido a 9 de maio.
Ora bem, vamos lá então ver. Portanto, interna complementar de nefrologia, tem cessação. Assistente hospital de nefrologia, centro hospitalar de Trás-os-Montes.
Uhum.
Iniciar em 2015, remunerada sim. Mas este é que era o problema, não era?
Uhum.
Mas ela tem aqui umas observações. Ausente de exercício de funções no serviço de nefrologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e como tal sem remuneração por interesse público desde o dia de 25 de novembro de 2019, quando assumiu o cargo de deputada. Portanto, ela devia cessar lá em cima.
Uhum.
Ou seja, isto até pode ir para o ar assim, mas é preferível. Isto é, se isto for para o ar com as observações, está explicado cá em baixo, mas bom era que ela pusesse...
Ela
Mas as observações não são publicadas.
Não? Ah, então não. Então tem mesmo que alterar depois. Pois, porque as outras situações é que vão para o ar.
Isso.
Aquela parte de... Coleciono carrinhos de choque pequenininhos dos ovos Kinder, por exemplo. Pode gerar uma...
Muito...
Pois, esse é que era... Pois, está esclarecido, mas no sítio errado. Porque depois, vamos lá, outra, vou retomar onde estava. Portanto, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes tinha que fazer cessar. Exatamente, que não cessou. Depois, Clínica de Hemodiálise Texam está cessada. Mas depois, Clínica de Hemodiálise Texam está... porque ela muda a natureza. Ela deixa de ser médica residente e passa a ser médica nefrologista. Mas pode, porque é clínica privada. Era uma das coisas que vocês colocavam na dúvida, mas esta é privada, portanto...
É daquelas
que... pode. Não é isso? Podemos achar que não devia poder. Mas isso é outra... tem dois planos de análise. Depois, Unidade Local de Saúde do Nordeste cessou. Nefrologista Hospital Privado de Chaves está em aberto, mas Hospital Privado de Chaves, por definição, é privado. Clínica de Saúde da Raposeira está cessado. Nefrologista no Trofa Hospital está cessado, mas Assembleia Municipal, Assembleia Municipal, Vereadora, Deputada, Palácio de São Bento, local da sede, Palácio de São Bento, é muito específico, normalmente ponho só Lisboa. Ok, pronto, então é isto. É isso mesmo. Portanto, é a única, a nota é só... Fechar o campo lá em cima, pôr a data que ela colocou nas observações, porque há pessoas que interpretam. Eu sou funcionário público, logo eu não cesso, tenho é suspenso, mas para estes efeitos cessa. As pessoas não querem estar a achar que estão a renunciar à função, tem que preencher a cessação. Ok. Depois, o deputado Eurico Brilhante Dias. Força. Não, isto não. Eu acho que não. Ou seja, virá uma referência genérica do tipo de apoio de preenchimento que demos, já como vinha no anterior, mas não é preciso estar aqui a identificar que é para preencher o campo. Por exemplo, agora a seguir, Eurico Brilhante Dias, a Associação Portuguesa de Logística e os clubes estavam no sítio errado, estavam nas outras situações. Há de migrá-los para as associações, mas já migrou, pronto.
Okay.
O Sporting Clube de Portugal, entre outros. Depois, Joaquim Moraes Sarmento, Advance Isec. Calma. Ah, mas isso não era dúvida dele, isto são outras, não é?
Foram dúvidas colocadas pelo
PCP. Já agora, mas isto é adicional, não é? Isto é novo. Ou seja, isto não era as dúvidas dele, não é?
Não, isto é dúvidas assinaladas pelas
PCP. Pessoas. Estou aqui em...
Presidente de SEM, consultores, na medida que esta entidade foi com base em fundos públicos. Foi a entidade que fez. E ele tem pedido de esclarecimentos pendentes, efetivamente.
Mas é os outros assuntos. É aquilo dá bocadinho.
Uhum. Não incluindo este.
E agora? Não sei agora. Muito especioso. Ok. Não estava com a data certa.
É que nós temos a nossa busca mais fácil.
Então. É exato, sim. Essa ficou vista. Ora, cá estamos. Joaquim Miranda Sarmentes. Para auxiliar ISEG. ISEG de SEM Consultores. Sócio-gerente, não há problema. Ah, Pedro, nós na ausência tínhamos aquele caso do sócio-gerente, em que a conclusão é de acordo com o parecer e tal. Portanto, divergente do parecer, mas é isso. Era, é a mesma coisa. Eu fui fazer uma chamada. Eu sei que ele está no mínimo. Só que ele saiu com ele. Pois aqui a dúvida é que esta entidade de SEM Consultoria, ela surge como sócio-gerente, portanto aqui não há dúvida, não é? E a questão é se ela pode... A dúvida que tinham colocado é se não tem aqui fundos públicos, mas pode ter tido, não é? Não pode ter para futuro. Mas isso, vejamos, isto é para futuro, ele chegou agora, não é? Qual era exatamente a questão do PCP? Da TSEM, TSEM Consultores. Eu diria que não era pior fazermos o seguinte, podemos ter um parágrafo final não especificado, avisando todos os senhores deputados que indicaram participações sociais, que se lhes aplica o regime de inibição decorrente dos artigos não sei o que mais. Fazemos constar isso do relatório, porque repare-se, o que nós estamos a ver é, tem participações sociais, se depois contrata aqui ou colar, nós não temos como saber, mas convinha fazermos a advertência. E, portanto... Não é? Portanto, temos alterações legislativas, temos advertência conflito de interesses, sessões competitivas, e temos esta alerta geral de sociedades. Ok. E depois o cargo não advance, já tínhamos visto. Era os outros, não? Esse já estava, era daqueles há pouco. Já agora esta advance e ZEG é associação também, não é? Estatutos desta, pois. Ah, se for associação não há problema, se for empresa é que sim. Advance e ZEG. Pois, porque eu acho que se for associação não, é, não há problema. Se for empresa é que já pode ser, porque aí já se torna difícil o seguinte. Era.
Presidente do Conselho Fiscal, é a indicação que aqui temos. Porque... precisamos de saber o que precisamos disto. Precisamos dos estatutos disto. Voltando aqui. A questão aqui é qual? É... este Advance ISEG, que é mais uma, se for uma associação não há questão porque é órgãos sociais da associação. Se for empresa, temos que ver se é empresa participada maioritariamente. Porque uma coisa é a exceção que aplicámos há bocadinho para as aulas, mas é a exceção que não abrange órgãos sociais. Portanto, porque, mas cá está, aqui a indicação que tínhamos era que era presente o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal normalmente é bicho de associações, não é bicho de empresas. Por assim dizer. Normalmente empresas têm ROC, não têm Conselho Fiscal. Uhum. Não têm. Mas não é líquido, depende também. Não... pois, pode ter fiscal único ou o que seja. ISEG Advance, é. É que cá está. Centros de investigação, página do ISEG. Existem no ISEG 10 unidades de investigação e prestação de serviços cujos domínios de atuação cobrem a generalidade das áreas científicas trabalhadas na escola. A maioria é regularmente avaliada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com vista à concessão de financiamento plurianual. Eis a lista das 10 unidades de investigação. Advance, logo à cabeça, Centro de Investigação Avançado em Gestão. SES, SEMAPR, CESA, lembram-se daqueles de há bocadinho que faziam parte da outra? Estão aqui todos. Sírios, CISEP, GES, Sócios... e depois, só tem página de Advance em inglês e não tem estatutos. Ai, ai. A pessoa diz mal da nova, mas já diz bem igual. Olha, se calhar... Vamos tentar pela FCT. Isto parece em grupos empresariais dentro das universidades. Depois temos o centro de temos o CSG, que é o consórcio que agrega 4 centros de investigação. Isto é mais complexo que a SONAI. E da contratação pública e por aí fora. É.
E quer dizer que diz outros todos. Isto é a chaga em geral, não é específico.
Estava a ver se pela FCT consegui descobrir o número de contribuinte. Calma.
Eu acho que já descobri. Mas mesmo por um contribuinte, não consigo
ligar para lá. Boa tarde, desculpem lá. Vocês são uma empresa ou são uma associação?
É só para saber.
É só para saber. Obrigado, boa tarde. Tens um NIF? Já agora?
Googlei, googlei. 508, dá lá. 199,
298. Na volta vamos lá, damos uma corridinha num instantinho. Aqueles de relatórios de empresa, ele aparece como...
É possível que não seja nem associação, nem empresa. A menos que tenha enviado, é só possível para
escrever. Ele foi constituído em 2007... Por outro lado, isto também não deixa de ser fascinante que um centro de investigação que é avaliado com muito bom pela FCT não tenha uma página com os estatutos. Não é? Não deixa de ser peculiar, não é? O que o parlamentar do PPD-PSD não consegue descobrir perguntando... Já agora.
Não é que...
Advance is egg. Mas, que é que... Mas repara, se não é uma associação nem uma empresa, há de ser o quê?
Pode estar dentro da outra entidade.
Pois, pode ser um consórcio. Pois. Já estamos a ver. Nós... Temos aqui. Estamos sempre a fazer resoluções e iniciativas legislativas para ir atrás dos offshores. Nós devíamos era ver se, na volta, deve haver fundos aqui escondidos no meio das instituições. Ninguém é que se lembrou dessa. Assim, um offshore ali no meio do calhas. Ah, é um centro de investigação. Não, e não deixa de ser curioso, porque lá da Faculdade de Direito são muito pouco originais. É muito farinha. É muito triglipo farinha para, tipo, é associação e tal. Pronto. Até seria de esperar se os juristas. Mas com que natureza? Com que natureza? É empresa ou é associação? Ele pode não saber, não. Isso deve ter, tendo um contribuinte. Instituição privada, sem fins lucrativos. Isso aparece onde, desculpa? Mas isso é uma associação? Eu também diria que ele sendo presidente do Conselho Fiscal, a probabilidade de ser uma associação é elevada. Não, mas isso que estavas a dizer, esse CSG, é o chapéu por cima destes. Este é um dos que lá está dentro. Quem somos? Relatórios de atividades. Calma. Relatórios de atividades. A atividade, essencialmente, é uma lista de publicações. E acharam o relatóriozinho em língua portuguesa é mentira. Repare, se fosse empresa, tinha que aparecer pelas outras vias, não é? Bom. Isto não pode haver non-liquid. Nós temos que concluir qualquer coisa. E, portanto, eu pela estrutura disto, parece-me ser associação, mas não tenho como... não, sendo associação não há dúvida, não há dificuldade. Portanto, é tentar diligências durante a tarde para confirmar se é associação, nem que se ligue para a secretaria ou o que seja. Há de haver alguém que consegue prestar esta informação. É do género, do Conselho Fiscal. Não, do Conselho Fiscal. Portanto, isso não augura. Pode não augurar muito sobre a qualidade da fiscalização, se não sabe qual é a natureza da entidade, caramba. É ligar lá para o secretariado e perguntar, saquem os estatutos e vejam o que é que diz no cabeçalho. Pronto. Muito bem. Pronto, já cá voltamos a isto. Retomar. Bom, Maria João Castro já vimos. Cláudia André. Ah, pois, este é daqueles casos de... Não identificou as atividades anteriores, não é? Mas já... Isto tem que se verificar se preencheu ou não. Eu acho que nós já passámos o ponto de não retorno nisto. Ou seja, nós já avisámos as pessoas que tinham incompleto. Demos a oportunidade de publicar. Hoje, quanto muito, pode ser um mail a dizer se não atualizaram, atualizem. E que é publicado como está. Portanto, eu acho que a nossa função é pedagógica, mas não é de responsabilidades parentais. Portanto, isso era vários. Jorge Paulo Oliveira, Alexandre Simões, Cláudia Santos já vimos. Rui Afonso, também já, acho que já preenchemos. Gilberto Anjos é do PS. Pois os restantes é tudo... Faltar preencher coisas anteriores. Muito bem. Pronto, eu diria que percorremos as... Percorremos as questões que são dúvidas jurídicas... Eu tenho meio relatório feito, espero ter tudo pronto para vos enviar a meio da tarde. Tenho só uma reunião do CTAC daqui a pouco, depois segue logo. Em qualquer caso, amanhã há a reunião da comissão, portanto, também se houvesse... Aprova-se o relatório. Mas eu procurarei circulá-lo já hoje para... É logo... Eu gostava muito que pudesse ser até ao final... Não, amanhã já não, até ao final da semana. Eu acho que até ao final da semana aprovamos o relatório, não é? E depois os que já estão no... Porque até ao final da semana para concluirmos o processo, ou seja, porque porque eu acho que o único que é problemático é aqueles deputados que pediram a devolução e não fizeram nada com ele. E não fazer nada com ele não permite publicar também. Ou seja, mesmo não alterando...
Só a Sónia Ramos do vosso lado.
É a única que falta? Lado, nada mal. É que nós ainda faltam bastante.
Do Checa são os dois... Okay.
E nós ainda faltam... Estão todos, o bloco está tudo. PCP também penso que sim. Pois, e PS ainda faltam uns quantos, também temos que... Não? Quatro só? Boa. Ah, então, era publicar esta semana. É. Está? Sim. Olá, tudo bem? Tenho, eu tenho que estar despachado às 14, mas às 11 posso. Então pronto. Sim, sim, pode ser. Então se calhar 10:30 aqui, certo? Perfeito. Sim? Muito bem, síntese. Picadas todas as questões jurídicas e delindadas, é a questão de vertê-las em texto para circular hoje. Estarmos atentos a esta questão das publicitações. Como digo, se não houver nenhuma outra dúvida, também, como é até a final da semana, espero que de parte do Governo também deem nota do relatório. No relatório dos membros do Governo não havia nenhuma questão que merecesse relatório autónomo, porque aquilo era mesmo questões de preenchimento. Se verificarmos que não é assim... logo se vê, mas eu assumo que seja só mesmo... afinação.